Bem-vindos, aves guerreiros! Aqui é o Soji e hoje a gente vai para mais um episódio do Retro PodQuest, dessa vez com a Luísa, que é uma convidada bastante especial porque ela é minha esposa, ela é uma gamer girl e também doutora em química. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pra quest! Bom, então vamos começar com a primeira pergunta, né? Fala um pouco sobre você e o seu trabalho atual aí no mundo da química e também fala um pouquinho aí de leve, dá uma pincelada aí na sua experiência gamer.
Essa pergunta já tem uma resposta bastante longa. Então, que nem o Soji falou, meu nome é Luísa, eu sou química, sou formada em química pela USP, depois fiz o doutorado na USP também. A minha área de atuação é química analítica, especificamente química analítica instrumental, determinação de elementos traços em vários materiais. Então, basicamente, o que eu faço da minha vida? Uma pessoa tem um material, ela quer saber o que tem naquele material e quanto tem. Então, eu uso vários instrumentos para conseguir fazer essa medida e dar um resultado confiável lá para a pessoa. Então, basicamente, o que tem e quanto tem no seu material. Aí, aqui nos Estados Unidos, eu vim fazer isso em materiais nucleares, que é um pouco diferente do que eu fazia no Brasil, que era a parte de fertilizantes, outros materiais orgânicos e tal. Sobre a minha experiência gamer. Putz, tem que voltar muitos, muitos anos. Então, o que acontece? Meu primeiro videogame foi um Master System. Eu não lembro que idade eu ganhei, talvez uns 7 anos. Talvez eu tinha uns 7, 8 anos. E vinha só com o Sonic na memória. Eu só jogava o Sonic, ia na locadora, às vezes, e pegava um outro jogo. O Soulji uma vez me ajudou a procurar um dos jogos, que eu não sei o nome, é um jogo sobre uma nave que ficava voando no mundo de doces, e eu acho que você conseguiu encontrar, né?
É o Fantasy Zone, sei que você jogava quando era criança.
É isso mesmo, esse Fantasy Zone eu não lembrava nem o nome, e às vezes passava na locadora pra alugar um outro jogo. Depois do Master System, a gente acabou comprando um computador quando eu já tinha uns 10 anos, 12 anos. Só que um pouco antes da gente comprar o computador, a minha experiência foi com jogos de computador, principalmente. Então, tinha uma vizinha nossa que ela tinha computador e ela jogava Age of Empires e Sin City. E aí a gente ia na casa dela, tá? Ela mostrava e era bem legal, assim. Um dos meus tios, ele trabalhou na ZipNet, a falecida ZipNet. Então, ele também tinha jogos de computador na casa dele. Uma outra tia minha, ela é bastante entusiasta de tecnologia. E ela foi a primeira da família a ter um computador pessoal em casa. Então, ela também, às vezes, comprava algum jogo ou outro. E tinha alguns... ela tinha alguns demos e tal, e a gente jogava na casa dela. Mas depois que eu tive meu computador, aí eu fiquei só como PC gamer mesmo. Eu joguei bastante no início Age of Empires, Sin City, The Sims. Muito Age of Empires, bastante mesmo. E depois eu comecei a jogar Diablo. Um amigo do prédio que eu morava, ele apresentou Diablo assim pra gente. Eu joguei bastante tempo. Eu era bastante forte, eu tinha uma personagem que a gente chamava de legítimo, né? Que não usava nenhum software pra modificação dos atributos, né? Então eu tinha uma personagem legítima nível máximo. Era bem legal, assim. Jogava com bastante gente na internet. E aí depois foi para sagas dos RPGs online, que eu acho que o Soulji vai acabar perguntando em algum momento no podcast, mas a gente ficou bastante, bastante tempo jogando RPG online.
Então vamos para a segunda pergunta, que acho que várias pessoas têm muita curiosidade, né, sobre o assunto, que é como a gente se conheceu. Conta aí um pouco do seu ponto de vista, né? Como é que a gente se conheceu?
Então, aí emendando com o que eu falei sobre jogar Diablo e jogos de computador, então eu queria mostrar Diablo para uma amiga minha. A gente tinha uma lan house perto de casa. perto da nossa escola, na verdade, não era muito perto da minha casa. E ela queria ir lá porque a gente tinha, né, 14 anos. Menininhas gostavam, queriam ficar juntos com os menininhos, né? Ela, ah, os meninos vão lá, tá, vamos lá. E na época eu era muito antissocial mesmo. E eu já tava jogando Diablo, então eu preferia ficar em casa jogando do que saindo. Aí eu falei, ah, tá, eu vou, mas deixa eu te mostrar esse jogo então. Porque eu queria, tipo, se é pra ir lá, quero usar a conexão boa da Lan House, sabe? Quero tirar o proveito da situação. Então eu levei ela, levei a minha personagem num disquete, porque na época tinha como você abrir as pastas lá do Diablo, procurar essa personagem e exportar pra um disquete. Eu levei a minha personagem lá pra Lan House, tipo, super forte, Chain Lightning no máximo, assim, bem forte mesmo. E eu criei uma personagem pra ela, então a gente tava jogando juntas. E aí, juntou um monte de menino ao redor pra ver a gente jogando e tal. E um desses meninos era o Souji. E aí ele veio puxar assunto com a gente acabou indo conversar no prédio dessa menina. E ele começou a paquerinha. Começou a paquerar, mas eu fui jogo duro, né? Não aceitei, não. A gente ficou uns 5 meses, mais ou menos, né? Uns 5 meses só conversando e tal. Mas aí, no final, a gente acabou namorando. E aí, durante esse período de...
Não foi um ano.
Não foi menos. A gente se conheceu em novembro e a gente começou a namorar em abril, 16 de abril. Inclusive, faz aniversário de 19 anos amanhã, considerando o dia que a gente tá gravando, né? Então, foi... Ah, ele tentava de tudo. Ele me dava hora pra eu jogar de graça na Lan House. Colocava homenagem pra mim no Nick, no Counter-Strike. Tentava me ensinar a jogar Counter, mas eu sou uma negação pra FPS. Mas, enfim, foi mais ou menos essa a nossa história. A gente acabou namorando e quando a gente começou a namorar, a gente já frequentava a Lan House junto e a gente começou a jogar os MMOs, RPGs, né, na época. A gente começou a jogar bastante junto, gastamos bastante horas na Lan House. E o bom é que muitas dessas horas eu não pagava, porque ele era um dos top jogadores de Counter da região, então ele vivia pegando hora de graça e me dava, sabe?
Muito bom, então, depois disso, né, que a gente se conheceu, foi na Lan House, né, que a gente tinha a época do Counter-Strike... Você não jogava Counter-Strike, mas depois teve a época dos MMORPGs, que bombaram bastante, né? Teve Ragnarok, Crimson Tail, etc, né? E aí sim você começou a jogar mesmo, né, na Lan House, né? Porque o Counter-Strike você mais assistia ali, né? Jogava um Diablozinho e tal, e a gente entrou com tudo, né? Eu e você também, né? Então conta aí, como é que foi essa sua experiência aí nos MMORPGs, que fez uma parte muito grande aí da sua vida também?
Então, sobre a época dos MMOs. Se eu não me engano, o primeiro que a gente jogou foi Crimson Tail. A gente era level bastante alto, assim, e era uma super dor de cabeça pra jogar, porque como os MMOs estavam bombando muito, parte do tempo que a gente tinha na Lan House pra jogar, a gente era obrigado a gastar entrando na fila pra entrar no server, sabe? Nossa, assim, às vezes demorava 20 minutos, meia hora pra entrar no server e a Lan House era paga por hora, né? Então era bem complicado, mas depois que entrava, a gente conseguia jogar bastante. Depois do Crimson Tail, que é que a gente tinha jogado no server internacional, não o coreano, né? O server internacional, em inglês. A gente foi jogar, acho que foi o Lineage 2.
A gente jogou primeiro o Crimson EPT. Depois do EPT, a gente jogou... Nossa, a gente jogou o Lineage 2 no... Eu nem lembro o nome do servidor, era no servidor de roleplay.
A gente não ficou muito tempo no servidor de roleplay, que eu me lembro. Porque pouco tempo depois, a gente foi pro Horyu. Mas eu não lembro se a gente foi pro Horyu logo depois, ou se foi entre RPGs, sabe? Tipo, entre jogos. Eu acho que foi logo depois do... A gente foi e voltou do Horyu algumas vezes, que era um servidor privado de Lineage 2, né?
O Horyu foi depois do Ragnarok. A gente jogou esse Lineage 2, servidor roleplay. Aí a gente jogou pouco, não foi muita coisa, porque os caras lá do... O administrador... do servidor, ele era corrupto. Não sei se você lembra disso aí. O GM era corrupto, aí ele dava item pros amigos dele. Ele tinha um personagem que ninguém sabia que era do GM, e aí ele se upava usando o comando. Tanto que a gente entrou numa luta de clã. Lembra que eu fiz uma guilda que era guilda de mercenário? Como era roleplay, eu tive que arrumar uma desculpa pra fazer sentido com o roleplay e a guilda, porque eram as raças, né? A Lineage tinha um orc, o elfo, e a galera não se misturava ali, né? Com base no roleplay e tal. E aí eu inventei, tipo, que o meu personagem era um mercenário, porque ele era Dark Elfo, e aí ele juntou outras raças pra fazer uma guilda de mercenários e tal, que aceitava trabalhos e tudo mais. Né? Porque eu queria fazer uma guilda grande. Eu comecei como... Nesse de roleplay, eu era Dark Elfo. Eu fui humano no Horyu. Né? No Horyu, eu era... Putz, eu era aquele paladino que usava uma onça, tá ligado? E aí, nesse aí, eu era Dark Elfo de adaga e Orc Flecha. Nesse de roleplay aí. Então, aí a gente começou nesse de roleplay... E aí tinha esse cara corrupto, aí a gente até entrou em guerra com ele, a gente até ganhou, conseguiu ganhar, porque a gente manjava mais do jogo, então a gente fez uns macetes, porque o emulador era todo quebrado, porque era tipo uma emulação do Lineage original, era um treco meio bizarro. E aí, tipo, você soltava skill, toda skill matava qualquer um na hora, tinha umas paradas dessa, e os arcos eram quebrados. Aí eu comprei um arco lá mal bom, e eu sabia que o dano do arco era quebrado, né, nessa emulação, e aí a gente conseguiu ganhar... Tipo, um duelo pra ver quem, tipo, pra parar a briga, entendeu? Quem ganhasse o duelo ia dominar, então, aí a gente conseguiu ganhar esse duelo. Aí eu lembro que você entrou, eu chupei um pouquinho. Tanto que quando eu comecei a chupar, o administrador veio mandar mensagem. Não sei se você lembra disso aí. O administrador mandou mensagem pra você, porque ele tava esperando que você tava upando muito rápido. Aí você foi falar comigo, aí eu falei com o administrador, falei, não, ela tá upando rápido porque ela tá no meu grupo. Eu tô upando ela, tá ligado? E aí teve esse caso de corrupção, aí a gente parou. Aí depois disso a gente foi para o BRO, aí foi loucura total. Aí explica aí como é que foi.
Não tenho tanta memória assim para os tempos de Lineage, porque se você parar para pensar, isso já fazem, sei lá, uns 17 anos, deve fazer mais ou menos isso. Então faz bastante tempo e minha memória não é tão boa assim, não. Aí a gente começou a jogar BRO, depois do Lineage. A gente tava no ensino médio, acho que segundo ano do ensino médio, né? Porque a gente começou a namorar no primeiro ano do ensino médio. E a gente jogava muito, muito. Eu sempre fui uma aluna bem aplicada e tal. Então, eu chegava em casa, fazia lição e aí depois já ia jogar. E eu ficava jogando até 2 da manhã, 3 da manhã, pra no dia seguinte acordar às 6 e ir pra escola. Que minha escola não era muito perto de casa. A gente jogou bastante. A gente jogou bastante, a gente era dos cavaleiros mais fortes do servidor, nós dois éramos Knight, né, a classe lá de cavaleiro 2-1, primeirinha. A gente era cavaleiro de espada e escudo, tinham pouquíssimas, a maioria era de lança, e a gente era muito forte, assim, era um absurdo. E a gente jogava bastante, a gente se encontrava, às vezes dava uma cabulada de aula pra ir na Lan House jogar, era bem legal, a gente jogou muito, muito, muito. A gente chegou a ficar, eu lembro, especificamente o que me marcou é a carta Matir. A gente ficou nas pirâmides tentando farmar Matir, que tipo, tinha acho que 15 bichos por área, e demorou acho que uns 8 dias jogando assim... Com certeza, umas 10 ou mais horas por dia tentando pegar a porcaria da carta, sabe? Bons tempos de adolescência que você tem tempo... Você pode jogar por 10 horas por dia pra pegar uma carta.
E aí depois teve a carta Hydra, lembra? Que a gente teve que farmar. A gente farmou a Martyr, demorou uma semana, jogando que nem uns malucos. E aí depois a gente teve que pegar 4 Hydra. 3 ou 4 Hydra, eu não lembro agora. 4? Teve que pegar 4 Hydra pra colocar numa espada lá que era pra PVP. Precisava das Hydra, tá ligado?
Era o Sabre 4 slot. Pera aí. A gente colocava 4 Hydra.
Ele tá mutado.
A gente colocou as 4 Hydras no Sabre 4 slot. Mas a Hydra era mais fácil de pegar porque tinha muito mais bicho por área no primeiro nível lá da caverninha da ilha. Não vou lembrar o nome do mapa. Mas tinha bastante Hydra. E o problema é que ela era meio chata de matar porque ela dava um daninho em área. Então você tinha que meio que ir andando pra frente. Ela ia te dando um daninho, né? Era meio chatinha de matar. Mas era mais fácil porque tinha muito bicho. Aí a gente jogou bastantão o Ragnarok nesse servidor oficial, né? O BRO. A gente... Ele era beta, não era? Porque não tinha skill de monstro e tal. Ele tava super atrás comparado com o ARO. Você lembra?
A gente começou no beta do BRO. Os monstros não falavam, lembra que quando o monstro aparecia, às vezes ele falava uma coisa, não falava, não tinha skill.
Não tinha implementado Guerra do Imperium ainda, que eu lembro. Porque eu lembro que quando a gente saiu, a gente chegou a participar da primeira UOE. E aí a gente saiu logo depois. Eu não lembro se logo depois a gente já foi pro... Ou se a gente foi pro Horyu, mas a gente foi jogar alguma outra coisa. Logo depois que implementaram a skill de monstro. Se eu não me engano, a gente parou, na verdade, porque depois desse período começou a ser pago. Aí a gente não tinha grana pra pagar o jogo mensalmente. A gente achava meio absurdo isso, né? Não fazia parte da cultura do momento você pagar pra jogar.
Dinheiro a gente até tinha. É que... Tinha sim, pô. Lógico que tinha. A gente tinha dinheiro... Quer dizer, eu tinha dinheiro, pelo menos, né? Só que eu lembro que era um dos meus princípios, assim, era não pagar pra jogar. Achava um absurdo, tá ligado? Eu ter que pagar pra jogar. Sendo que tinha opção free. Então, hoje em dia eu mudei um pouco meu pensamento. Acho que hoje em dia eu pagaria, entendeu? Só que na época eu achava ridículo eu ter que pagar, sendo que tinha opções de graça, assim, né? Então aí a gente... Mesmo, foi meio besta, né? Mas a gente caçou tanto tempo e saiu fora, assim, puf, que ficou pago, né? Foi meio cagado, não foi uma ideia muito... Quer dizer, sei lá. Aí a gente saiu e foi... Eu não lembro a ordem cronológica certinho, mas ou a gente foi pro Horyu ou foi pro Aero. E aí o Aero, a gente passou o rodo lá no Aero também. Fez a guilda mais forte do Aero. Aliás, não era nem a guilda brasileira mais forte, era a guilda mais forte do servidor. Que a gente era os mais fortes do servidor. Com mais gente, a mais forte, assim. A gente entrava, pegava castelo sozinho, daqui dos principal, tá ligado? A gente quebrava o império lá sozinho, fácil, assim. E ainda pegava outro castelo. Ainda a gente tinha uma guilda que era meio que rival nossa, que era a Fortaleza. Que era outra guilda brasileira e a gente fazia um time de ataque separado, que é pra pegar o castelo dos caras. Tipo, a gente pegava o castelo principal de Prontera e ainda jogava esse time secundário, né? Que normalmente era eu, às vezes acho que você ia, não lembro se você ia, né, nesse time secundário. E ia eu, sei lá, e mais os top, os caras mais fodidos de pegar império, tá ligado? Que era eu e mais outro time lá. E aí a gente deixava a galera defendendo, a galera mais defensiva lá. Uma galera mais fraca, porque normalmente os caras muito fortes era tipo eu, o vice. Você também tinha uns equipe muito top, porque eu consegui os itens de donate, lembra? E aí eu passei pra você também, esses itens de donate aqui. Mano, quem tinha item de donate, massacrava lá no servidor. Tinha esse negócio aí também. Na verdade, tinha um monte de... É que a gente tinha meio que sorte também, porque a nossa internet era boa e o PC era bom também. Porque eu lembro que tinha um monte de filipino lá, que aí os caras tinham uns PC horríveis, os caras não conseguiam nem participar da Guerra do Império, porque os PC deles explodiam quando eles iam na Guerra do Império lá. E aí tinha os caras lá do Fortaleza também, que os caras não conseguiam fazer as paradas de... Eles não... Sei lá, eles não sabiam farmar, não sabiam os equipamentos certos, assim, nem nada. E a gente tinha todo esse conhecimento dos melhores equipes, sei lá, ó. Ia na Guerra do Império, usava um tipo de armadura. Aí quando aparecia um cara de... um monk... A gente trocava a armadura na hora, porque tinha que ter proteção pra golpe neutro, não sei o que. Ficava trocando as armaduras na hora que a gente invadia, assim, né? Aí os caras não tinham muita noção dessas paradas aí meio insanas aí, dos esquemas do jogo, assim, sabe?
É, eu lembro que a gente passava bastante tempo olhando aquela RO da Irabase, né? Que tinha um site que explicava todos os monstros, todas as equipes. Aí a gente ficava procurando as melhores cartas pra usar em espada, escudo, tipo, em todas as equipes, né? A gente passava bastante tempo estudando, assim mesmo, quais as melhores estratégias. A gente era bem forte, era bem legal. E coitados do Fortaleza, a gente fazia só de sacanagem, né? Acho que depois do Ragnarok, do Aero, a gente jogou, então, foi o Horyu, que você já falou que era esse servidor privado de Lineage 2, ele era uma porcaria, ele tinha um evento anual que era Wipe, e seu personagem era apagado, tipo, puf, sumiu, e você tinha que recomeçar do zero, era assim, é uma bosta. E depois do Horyu, a gente jogou um tempo Perfect World, a gente chegou a jogar... Ah, a gente jogou pro PPT. Mas antes disso, a gente também jogou o Poco Atlântica. A gente jogou bastante o Brasil pro Stone Tail. Minha personagem ainda tá lá. Eu cheguei a ser uma das Atalantas mais fortes no começo. Mas aí depois, né? Tipo, vida acontece e você não tem mais tempo pra jogar. Mas eu fui uma das Atalantas mais fortes. Eu tava no top 100. Né, não lembro se eu cheguei no top 10. Eu acho que eu tava perto. Eu tava no top 20 eu cheguei. Mas eu era uma das Atalantas mais fortes no começo. Mas aí depois larguei mão porque tinha que estudar, tinha que entrar na faculdade. E aí acho que depois do Brasil por Stone Tail, o que, que a gente jogou? A gente jogou um pouquinho Mu. Um pouquinho.
A gente não jogou quase nada.
Todos os MMOs que tinham na época, né? Esse Atlântica a gente jogou até que bastante. O Atlântica é legal, eu ainda tenho vontade de jogar Atlântica porque eu não cheguei ao continente americano. Pra quem não conhece, o Atlântica é um RPG online, né, pra variar. Que você... Não chegava
no continente americano. Na época que a gente jogava, tinha... Eu lembro que eu cheguei no level máximo no Atlântica. Acho que era 100, sei lá. Era um negócio assim. Aí, tipo... Se você ia lá na América, dava pra você chegar lá. Só que não tinha nada, não tinha NPC, não tinha nada, entendeu? Então, a parte de quest terminava num negócio de gelo lá, numa área de gelo. Você ia pro Japão, aí depois do Japão você ia pro negócio de gelo lá. Aí lá era onde tava os bichos mais fortes, assim, aí acabou. Aí tinha que esperar a atualização, que aí ia pra América. Mas aí acho que fechou, não sei nem se chegou a ter América. Eu acho que fechou antes, sei lá, não sei.
Não, chegou a ter porque o Atlântica tá vivo até há pouco tempo atrás. Porque eu cheguei a jogar logo quando a gente chegou nos Estados Unidos, não sei, mas acho que eu cheguei a jogar aqui. Tem atualização pra América.
Então, o brasileiro morreu. Aí eu não sei se o brasileiro teve a América. Isso aí eu não lembro. Pelo menos eu não lembro de ter tido a América. Assim, às vezes, talvez depois.
Provavelmente teve depois. Mas pra quem não conhece, que a gente tá falando de continentes e talvez vocês não tenham entendido o contexto, o que, que é esse Atlântica? É um MMORPG que você tem várias classes, né, pra variar. E só que você joga... com um time. Lembra um pouco um RPG tático, mais ou menos. Porque você tem que posicionar os seus personagens dentro do seu time de acordo, às vezes, com o alcance, número de ataques que cada classe tem. E era bem legal, assim, você mesmo se posicionar, né, dentro da... nas fileiras da sua party. Eu acho que o máximo eram 9 personagens que você podia escolher pro seu time, e você ia andando em cidades do mundo, tipo, o nosso mundo real, assim. Então você, às vezes, eu acho que começava normalmente na China, e aí você ia andando a pé pelos continentes, fazendo missões na Indonésia, no Japão, depois você ia andando ali pelo meio da Índia, chegando ali no Oriente Médio e depois no Leste da Europa. Eu normalmente parava no Leste da Europa, não chegava, por exemplo, a Lisboa. Nunca fui... Cheguei a ser tão level alto no Atlântica. Mas eu achava muito, muito gostoso de jogar, porque você fazia missões em locais históricos que existem até hoje. Por exemplo, o Castelo de Bran, que é o Castelo do Drácula, sabe? Que existe realmente na Romênia. Então era muito, muito legal. Muito legal. Era bem gostosinho, assim, de jogar. E ele tinha umas mecânicas diferentes, né? Ele chegou a ter uma coisa de conquista de cidade, né? Mas tinha bastante mecânica diferente. Tinha como você fazer parties, né? Tipo, você mais os seus 8 personagens, fazer parte com fazer grupo com o seu colega, mais os 8 personagens deles em áreas de nível mais alto. Era bem legal, era bem legal. Algumas dungeons você era obrigatório, né, fazer party, senão você morria. Tinha arena, verdade. A arena era legal porque você conseguia dinheiro, bônus, sei lá, um monte de...
Cavalinho.
O cavalinho. Você conseguia um monte de coisa. E depois do Atlântica, o que mais que a gente jogou? A gente experimentou um monte de RPG. Um monte. E aí a gente acabou voltando pro Brasil por Stone Tail. E a gente jogou bastante. O último, pra mim, foi o Black Desert. Eu joguei bastante o Black Desert, mas aí eu engravidei. Aí, gostaria de voltar a jogar, mas acho que é um plano pra minha aposentadoria, só voltar a jogar RPG online, porque é um negócio que precisa de muita dedicação e... Eu particularmente acho que não dá pra jogar RPG online casualmente, eu acho que sempre fica faltando alguma coisa, sabe? Então, não sei, pelo menos essa é a visão que eu tenho, porque é um jogo sem fim, né? Então, você precisa de muito comprometimento, pelo menos no meu ponto de vista.
Eu acho que é porque a gente jogou... muito hardcore a vida toda, entendeu? Então acho que a gente não consegue jogar, sei lá, vou jogar aqui um pouquinho, no final do dia eu paro. A gente se acostumou desde cedo a, tipo, ser os top do server. Então a gente não consegue jogar pra jogar um pouco. Ou a gente vai com tudo ou a gente não vai, entendeu? Então a gente tá acostumado, sei lá, a gente não gosta de ser fraco. A gente tá acostumado a ser muito, muito forte, assim. Aí acho que por isso que não dá aquela graça, assim, porque a gente sempre foi com tudo, né? Pra cima de MMORPG, né?
Né, isso é verdade. Mas aí, foi, essa é a saga dos MMORPGs. A gente jogou bastante junto. Acho que foi o que a gente mais jogou junto, assim, de longe. Mas a gente joga outras coisas juntos, né? A gente jogou bastante Guitar Hero, assim, bastante mesmo. A gente jogou bastante PSP, o Pangya. A gente jogou bastante o 3DS. A gente jogou muito 3DS, que a gente levava os 3DS na Liberdade ou em livraria. Liberdade é um bairro de São Paulo que tem muito oriental e pessoas que gostam de cultura oriental. Então tinha muita gente que levava seus 3DS pra lá. E aí a gente pegava bastante Street Pass, a gente chegou em alguns eventos de Pokémon, né, que teve em livraria lá em Shopping de São Paulo. A gente aproveitou bastante o 3DS, era bem legal.
A gente chegou a jogar alguns MMO, né, que foi o Gunbound, que a gente fritou, né, tanto que me hackearam. No Gunbound, que eu fui lá, fui na Lan House lá, e era bem o começo daquela época que os caras usavam os... Como é que era? Era que alguma coisa, a parada que pegava o seu teclado, gravava tudo que você editava. Aí uns pilantra lá, metia lá no computador esse programa, e aí os caras pegavam sua senha. Keylogger, era um treco assim. Aí eu, tipo, pegaram a minha conta do Gunbound, eu consegui pegar de volta, só que aí eu tinha perdido todos os meus itens lá, que eu tinha armadurinha dourada, tinha aqueles itens top, né? Tinha o capacetinho de cacique, era capacetinho de cacique e armadura dourada. Que eram os equipe top lá da época, que era o 7. E aí roubaram, o Pissanteio roubaram nós também. Me roubaram, pelo menos, lá na Lan House, que é aquela Lan House maldita lá da Cyber... Não era Cyber. Uma Lan House laranjinha, né? Perto da minha casa. É. E aí, mano, lá só tinha pilantra, né? Que negócio lá. E aí perderam meus itens. A gente chegou a jogar... Putz... Acho que foram mais esses, o Gunbound, o Pangya, de MMO. Grand Chase, a gente jogou um pouquinho.
Eu lembrei do Grand Chase quando eu ouvi o seu episódio com o Silvio, né? Ele falou bastante sobre... Ou falou um pouquinho sobre a experiência dele com o Grand Chase. Tipo, desenterrou memórias, né?
Então, eu lembro que era da hora. A gente chegou a jogar um pouco, assim, mas não muito, assim. De todos esses aí, acho que foi um dos que a gente menos jogou, talvez. Porque não tinha, na época que lançou, não tinha muito conteúdo. Aí teve uma época que, sabe, você fazia o conteúdo inteiro, aí o resto era só farm lá, ficar fazendo a mesma missão o tempo todo. Aí a gente enjoou, porque a gente tava falando com um RPG, tá ligado? Que aí, tipo, tinha um lugar bem maior, assim, sabe? E aí a gente parou de jogar. E aí acho que acabou no... O último que a gente jogou, o Black Desert, você chegou a jogar mais que eu, mas o último que eu joguei mais, acho que foi o Terra. Que a gente foi até o final, eu acho que eu e você junto, né? A gente foi até o final da historinha principal do jogo. A gente foi até o final e chegou, acho que no level máximo, talvez, não lembro. Acho que chegou, que era fácil de chegar no Terra, no level máximo. É onde eu lembro, que aí depois era só raid, sabe?
Diablo 3 conta, porque a gente tá Paragon 100 e... quase 200, 600. 200 e pouco. Você tá 600? Nossa, eu ainda tô no, acho que 220. É, mas a gente jogou um pouquinho Diablo 3. A gente fez alguns rifts e tal, mas eu acho que comparado ao quanto a gente já jogou junto dos outros jogos, o Diablo 3 é pouco comparado, né? Mas a gente jogou um tanto bom Diablo 3 junto, até que jogamos bem.
Então, a gente jogou... o RPG foi, sim, com certeza disparado, assim. Foi o jogo que a gente mais jogou aí, teve essas aventuras aí. Mas fala um pouco de... Você não teve tanta experiência, né, com consoles, teve mais com portátil, na verdade, né? Só que fala aí um pouco da sua experiência aí com consoles portáteis, né? Com o console, você teve um pouquinho, mas não foi muita coisa, assim.
Além do meu Master System, que eu tive quando eu era criança, eu tive um Play 2, que foi você que me deu. Eu joguei vários RPGs nele, eu joguei Atelier, joguei... Não consigo lembrar de Atelier, porque eu não tenho boa memória. Minha memória é zero. Cheguei, isso aí. Nossa, minha memória, assim, é péssima. E mas, assim, como eu... Eu sempre estudei longe, né? Tipo, a partir do ensino médio, depois da faculdade, sempre foi tudo longe de casa. O portátil era um jeito de eu me divertir enquanto eu tava no transporte, né? Então, eu joguei bastante PSP e o 3DS. Então, eu joguei vários RPGs.
Eu lembro que você jogou foi Dragon Quest 8, God of War, Atelier Iris 1, 2. Eu lembro que você fechou. Você fechou o 3?
Talvez.
Não lembro, fechou três.
Os Ateliês, Manakemia, No 3DS eu joguei o Fantasy Life, joguei no PSP o Valkyrie Profile. A gente jogou muito Pangya. Monster Hunter a gente jogou bastante na viagem, né, pra cidade natal dele em Goiás. Que mais? Puta, tem que olhar na sua coleção. Mas hoje em dia o que eu mais jogo é Nintendo Switch. Agora eu não pego mais transporte, né? Aqui na nossa cidade não existe transporte público. Mas eu acho muito mais prático, por exemplo, pra jogar na cama antes de dormir. Então, o que eu tô jogando no Switch, o último jogo que eu gostei bastante, meu favorito dos últimos tempos, foi a trilogia do Ace Attorney, Phoenix Wright. Assim, perfeito. E eu tenho jogado outras visual novels, assim, só que mais voltadas pro público feminino, digamos assim.
Vou até te interromper aqui, porque eu mostrei a minha coleção do Switch, tinha malandro falando que eu tava mentindo, falando que o jogo era da minha esposa, daquele jogo de visual novel lá. Tinha malandro falando lá nos comentários, tá dando desculpinha, o jogo é você que jogou, o jogo é seu, né? Esclarece aí um pouquinho aí, que esses jogos são seus.
Esses jogos são meus, sim, ele não estava mentindo. Eu jogo bastante jogo de visual novel voltado para o público feminino, sim. Então, bastante Otome Game, né? Muitos dos Otome Games saíram para DS, 3DS, e tem vários remakes para Switch. Então, hoje em dia é o que eu mais tenho jogado. Recentemente, joguei bastante mesmo Animal Crossing, principalmente durante a gravidez e no pós-parto, assim, do nosso filho. Porque não precisa de muito comprometimento e muito tempo. Quer dizer, até precisa, porque se você quiser fazer a sua ilha, perfeito. Eu acho que eu tenho umas 500 horas de Animal Crossing, alguma coisa assim. O que não é muito comparado com pessoas que eu conheço que têm 1.000 horas, 1.200. É mais ou menos o quanto demora para você finalizar a sua ilha. Eu acho que isso foram os últimos que eu joguei. Recentemente eu rejoguei os Diablos, porque eu queria um refresh na história. Como vocês perceberam, eu não tenho a melhor memória do mundo. Eu acho que ela fica sendo ocupada por coisas de trabalho, sabe? Aí fica roubando as memórias divertidas. Aí eu rejoguei os Diablos. Tenho mais alguns Otomes pra jogar na minha lista. E eu quero matar alguns RPGs, recomendação do Souji. Joguei Octopath. Ai, Octopath é muito confi. É de aquecer o coração. É uma gracinha. Então, acho que esses foram os últimos que eu joguei e o que eu tenho pra jogar recentemente. Ou pra jogar no futuro. Mas eu acho que os meus favoritos são RPG e essas simulações de vida alternativa, vai, que nem o Fantasy Life, o Animal Crossing. Ou mesmo quando eu jogava no computador, né, SimCity. Todos os simulators que tinha na época, né? O Roller Coaster Tycoon, Zoo Tycoon, todos esses simuladores e gerenciar alguma coisa, seja uma cidade ou a vida de um personagem. Gosto bastante disso.
E tem algum jogo favorito seu, assim? Esse jogo quer dizer, deve ser provavelmente é Diablo, mas vamos lá. Qual é seu jogo favorito, assim, que top jogo pra você? Aquele jogo que, se eu fosse na Ilha Deserta, se pra levar um jogo, você só levaria esse jogo, entendeu?
Eu acho essa pergunta difícil, porque se for pra ficar numa ilha deserta, tipo, pra sempre, é bom eu levar algum MMO, sabe?
Qual é o seu favorito? Desconta a ilha deserta.
Tá, eu acho essa pergunta difícil, ainda assim. Porque, por exemplo, depende do momento e depende em que contexto. Se for o meu favorito que mais tocou o meu coração, talvez o Valkyrie Profile, o Lenneth, o Ni no Kuni. Ni no Kuni é muito bom, é muito bonito. Se for um jogo divertido pra me manter entretida, talvez eu coloque algum MMO. Talvez o Atlântica. O Atlântica foi muito bom. Eu ainda tenho vontade de jogar o Black Desert. Ou mesmo o Diablo. Diablo 3, não sei. Talvez o Diablo 2. Eu não sei, Vilmar, porque é difícil. Mas se for o jogo que, tipo, recentemente teve a história mais envolvente e mais mind-blowing, aí com certeza foi o Phoenix Wright, sabe? Foi muito bom, assim, foi surpreendente. Eu não joguei na época, eu lembro que todos os meus amigos lá da escola jogaram. E na época eu ainda não tinha o DS, porque foi no DS, não foi nem no 3DS. E aí não tinha como eu jogar, mas eu lembro que o pessoal ficou extremamente viciado, assim. E aí eu joguei agora e foi tipo, puta... referências pra vida inteira, sabe? É perfeita a história, perfeita. Então, eu acho difícil responder, mas eu acho que, então, resumindo, o Valkyrie Profile Lenneth, o Phoenix Wright e algum dos dos MMOs que eu mencionei.
Entendi, cara. Então você jogou também bastante puzzle, né? Comentou bastante puzzle, mas você gosta bastante de puzzle, né? E agora, tem pouca gente sabe aí, mas a gente tá num processo aí de construir uma casa e tal, né? E aí você meio que tá sendo uma gerente da Game Room, futura Game Room no canal. Então vai ter uma Game Room no canal futuro lá, que vai ser um porãozão muito top e tal. E quem está planejando toda a parte do design da futura Game Room no canal, que vocês vão ver, é a Luísa. A Luísa está planejando, fazendo todo o planejamento aí. Então conta aí um pouquinho de o que você está planejando aí, como é que vai ser a Game Room aí, que acho que o pessoal vai ter interesse em saber mais ou menos como é que vai ser.
O meu plano inicial é, primeiro, a gente pedir a opinião dos seus seguidores. Porque o que acontece? Meio que tem a área grande do porão, a área aberta, onde a gente vai colocar as coisas de console e tal, e vai ter a área de computador, que vai, é um quarto separado e fechado para ele conseguir gravar, para o Soulja conseguir e gravar, inclusive. Então, é um pouco complexo essa parte do design, porque como o porão é muito longo, é um pouco difícil de você colocar divisórias no meio sem ele parecer muito lotado, porque algumas coisas que eu não gosto quando eu vejo coleções muito grandes é quando as pessoas colocam o jogo do chão a teto e você não vê nenhum espaço de parede. Isso faz com que você perca um pouco a noção do tamanho do espaço e deixa um sentimento claustrofóbico. Então eu tô tentando fazer um design bem bonito, assim, aberto, e que aproveite bem o espaço para poder ficar bem, bem interessante, assim, a Game Room do Soulja. E minha também, porque eu também vou jogar. Mas a gente pretende fazer dois ambientes separados, um para separados, só que adjacentes, né? Tipo, uma área para jogos mais novos e outra para retro games. Então, basicamente, TV tela plana e TV de tubo. A gente também vai colocar um frigobar, né, pra ter a coquinha da noite. O Soulja quer colocar um fliperaminha lá, mas a gente pretende colocar só uma. Uma mesa, pra gente jogar card game e como é que eu não disse? Jogo de tabuleiro, board game. E é isso, eu tô planejando alguns designs, até tô tentando aprender a usar um programa de design de interiores chamado SketchUp, para poder fazer o layout mesmo da distribuição dos móveis no porão, e provavelmente a gente vai pedir a opinião de vocês, talvez fazendo algum post no Instagram, comunidade do YouTube, sei lá, é o Soulja quem cuida dessa parte, mas eu gostaria de ouvir feedback. Uma das coisas que eu não gosto muito é LED. Eu acho que tira o foco da coleção e deixa o foco na luz. Então, ainda mais que você tem um monte de case de cores variadas, eu acho que é muito difícil fazer o LED ficar bom. Então, se vocês tiverem... Mas eu sei que ele fica bonito para fotos. Então, se vocês tiverem sugestões de como uma game room fica boa com LED, a gente tá aceitando. Grande parte das coisas aqui nos Estados Unidos são muito caras, referente à mão de obra para construção. Então, a gente vai fazer bastante coisa por nós mesmos. Então, que nem a gente já fez aqui na nossa casa, né? A gente já montou todos esses móveis, eu tenho visto uns tutoriais de como usar algumas ferramentas, que nem serra circular, como instalar prateleira, sabe? Umas coisas assim básicas que vão ajudar a deixar o design bem bonito, assim, sabe, da Game Room, pra não ser só uma coisa, tipo, jogos chão ao teto, e ficar uma coisa não só bonita, mas também gostosa de aproveitar, não claustrofóbica e nem só bonita e que dá trabalho, por exemplo, pra ficar trocando os jogos.
E não dá a sensação de acumulação também, que é outro problema também, que é como é que a gente vai fazer uma Game Room com, sei lá, mais de 2 mil jogos, até mais até, né, que vai continuar expandindo, e não dá a sensação de que um negócio de acumulador, então tem que deixar tudo organizadinho, tudo de um jeito top, assim, pra não dar essa impressão, e também de não dar uma impressão de que é uma locadora também, que é outro negócio difícil de fazer, é não dar a impressão de que você tá numa locadora também, que é outra, tipo, tem que ter um toque pessoal, sei lá, tem que fazer alguma coisa, né, pôr uma figure, fazer algum treco que dê algum toque de uma coleção pessoal, não de uma loja, assim, né.
Aquela coleção do Last Gamer, ele parece uma loja, assim, é uma bela de uma coleção, mas assim, cada cômodo tem, sei lá, um console e é literalmente só prateleira lotada do chão ao teto. É, parece que você tá dentro de um catálogo, sabe? Um catálogo em forma de caixa, um catálogo 3D que você tá andando. Então eu não acho que fica bonito, fica muito impessoal. Parece que, não sei, parece que você não aproveita aquele espaço. Então a gente vai distribuir as nossas figures, os Skylanders, que é aquele monte de Skylander da caixa que você mostrou, fez vídeo recentemente. Então a gente vai dar vários toques pessoais, colocar os posters da GameStop, que eu sou de tinha um amigo que trabalhava na GameStop local aqui, e ele vira e mexe dava uns posters, assim, promocionais, e a gente enquadrou esses posters.
Eu também tô pensando em comprar quadro também, tem uns quadro metalizado que os caras fazem, assim, que eles vendem na... Aqui tem um monte dessas coisas, os caras fazem uns quadros metalizados, que dá pra pôr, dá pra comprar também, tem uns quadros louco que é tipo 3D, e aí, tipo, você vira assim, aí, sei lá, tem um Goku, por exemplo, assim. Aí você, o Goku tá normal, você olhando pra frente, tá o Goku normal. Aí você vira assim, aí ele tá Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, sabe? Super Saiyajin 4, uns trecos assim. Esses aí é massa também. Dá pra pôr, sei lá, acho que dá pra fazer umas paradas assim, que dê menos essa impressão de que você tá numa loja, assim. Dá pra pôr uns negócios, tipo, ah, coisas que eu gosto, você gosta, sei lá, a gente coloca um poster do Valkyrie Profile gigante, assim, um treco assim que dê mais uma sensação de... Esse é a Game Room do Souji e da Luísa, não é a Game Room locadora, você entendeu? Tipo, mais ou menos essa é a ideia
mesmo. É, a ideia fica sendo pessoal mesmo, mas agora no momento que a gente tá da casa, vai demorar um pouco pra gente chegar nesse ponto, né? A gente tá terminando a parte de contrato, depois vai começar a construção, depois a gente vai começar a fazer os layouts, né? De o que pode funcionar nas nossas salas. Aí a gente tem que priorizar primeiro a sala de computador ou primeiro a parte grande do basement, porque cada uma das salas vai ter sua lista de compras e tal. É, mas eu gosto da ideia da gente sempre colocar um toque pessoal na decoração para não ficar realmente parecendo uma locadora no nosso porão, né? Não fica legal. Fica gostoso de usar.
Bom, então vamos lá. Primeira pergunta polêmica, né? Normalmente eu faço as perguntas para as pessoas polêmicas, mas vai uma pergunta polêmica para você. Você é, sei lá, dá para categorizar mais ou menos como gamer girl, vai? Porque você é uma garota que joga games, né? Então, só que existe um problema, né, que está acontecendo hoje em dia, que é meio que uma banalização, eu diria, do gamer girl, né? Porque tem muitas pessoas, algumas garotas que você vê assim que elas utilizam do termo e tal pra se promover, vai, digamos assim, né? Não necessariamente são entusiastas do mundo gamer e não tem um hobby principal como gamer, mas utiliza o Gamer Grow pra atrair um público gamer, né? É os caras lá que acompanham, normalmente público masculino, né? Que acompanha as meninas, aí elas conseguem visualização, conseguem dinheiro, porque os caras estão lá mais pela menina ser bonita, né? Eles estão mais interessados. Existe uma venda da sensualidade da garota. Não é uma venda da habilidade técnica em relação a games, a habilidade jogar no jogo, assim. É só porque ela realmente é bonita e tal. E aí os caras gostam de ver mulher bonita. O homem gosta de ver mulher bonita e tal. E só que aí, isso, em termos... quer dizer, eu não sei porque eu sou homem, mas eu tô te perguntando. Eu não sei se isso talvez atrapalhe as garotas que jogam mesmo, porque assim, a partir do momento que o que tá em evidência são mulheres bonitas ali, que estão vendendo a sua sensualidade como gamer girls, as gamer girls de verdade, elas ficam, como é que eu diria, estigmatizadas, talvez, assim, né? Elas ficam com um nome de, tipo, todo cara vai achar que gamer girl é desse jeito, assim, aí, tipo, meio que viram, já era difícil, né? Sempre foi difícil ser gamer girl, porque... Eu, pelo menos acompanhando a Luísa, eu sei que, tipo, os caras enchem o saco. Vai jogar ali no MMO é um saco também. E normalmente várias mulheres que eu conheço, elas jogam com um personagem masculino também, né? Porque tem assédio pra caramba, os caras enchem o saco. Então, acontece muito. E a maioria dos personagens da mulher lá também é cueca, viu? Vocês não se enganem, não. Tem uma porrada de homem lá. Eu tenho um amigo mesmo que ele só joga de mulher pra enganar os caras. Ele faz só personagem feminino que é pra conseguir item dos caras otário. Então, Diz aí mais ou menos a sua experiência aí com esse mundo gamer online. Também fala um pouco dessa banalização, dessa estigmatização da Gamer Girl.
Então, eu tenho meio que dois sentimentos conflitantes dentro de mim quando eu penso nesse assunto. O primeiro é a menina tá fazendo dinheiro em cima de otário, ótimo, é bom pra ela. Não tem muito trabalho e ainda tá tirando dinheiro de um trouxa. Tipo, todo dia acorda um esperto, acorda um otário, e quando eles se encontram, um ganha dinheiro e outro perde, mas enfim. Só que o outro sentimento é, isso é algo ruim pra mulheres da sociedade como um todo, né? Então, a gente tem esse problema em que a mulher já é vista de, ou foi vista, né, durante muito tempo, como um ser inferior, e como é que a gente faz pra melhorar essa visão, como é que a gente faz para conseguir subir esse nível e conseguir reconhecimento pelas nossas habilidades. Não é se mantendo no lugar de ser inferior, certo? A gente teria que não se pôr para baixo, não assumir esse papel submisso e de que eu só presto por conta da minha aparência e realmente, tipo, mostrar a sua habilidade, mostrar a que você veio. Então, quando eu penso friamente, eu tendo mais pra esse lado. Mas quando eu vejo otário dando dinheiro pra menina bonita, eu falo, porra, bem feito, né, amigo? Mas, assim, minha experiência como mulher jogando é aquilo que você já disse, né? Os caras enchem o saco, às vezes duvida da sua capacidade. Mas, assim, não é nada muito diferente do que acontece no mundo real, em qualquer área que mulher é minoria e homem é maioria, né? Então, por exemplo, na minha área de atuação, que é a parte da área nuclear, é grande parte masculina, que até pouco tempo atrás, inclusive, era muito militarizada, né? Então, assim, é um problema que a gente enfrenta de sempre, sabe? Tipo, sou uma mulher de exatas. Agora tô numa área muito nicho dentro das exatas que é majoritariamente homem. Gosto de jogar. Então, são meio que sempre os mesmos desafios em todos os lugares. Só que eu acho que o jeito, se você pensar, por exemplo, o jeito da Gamer Girl de subir na vida, que seria sexualizando, é a mesma coisa que, sei lá, eu tentar subir de cargo, sei lá, namorando no trabalho, não sei. Não faz sentido, sabe? Eu quero ser reconhecida pela minha habilidade, pelo fato de eu ser uma mulher, entendeu? Eu acho bem, bem problemático, assim, o uso da sensualidade pra você conseguir coisas na vida.
Então, posso dar meus centavos aqui em relação a esse tema? Se você estiver errado, você me corrige aqui. Mas eu vou dar a minha experiência aí, que esse é um tema, olha, esse tema é difícil, ainda mais para homem falar isso aí. Quando eu vejo um conteúdo que é uma mulher fazendo, normalmente o que acontece muito com os homens é tipo um preconceito ali, né? O cara já primeiro já começa a pensar, ah, essa mina aí não deve jogar nada e tal. Mas assim, eu gosto bastante de ver mulher fazendo conteúdo de games, assim. Eu acho, primeiro, que é diferente, é um negócio diferente. Só que assim, existem, infelizmente, o que a gente mais vê, que, putz, já enjoei de ver, é a mina querendo vender o conteúdo dela usando o corpo. Então aí você vai lá, a mina vai fazer um conteúdo bacana. Por exemplo, a thumb é do negócio da hora. História dos jogos X, história do videogame X. Só que aí o que você vê na tela, na verdade, é ela com um decotão gigantesco, tá ligado? Que é o que tá na tela. Tipo, beleza, isso atrai gente. Só que a partir do momento que você vê a mina com o decote enorme lá na thumb, ela já perde a credibilidade instantaneamente, assim, porque eu penso assim, putz, essa mina, eu não sei se ela tá querendo falar da história dos games, né, porque eu só vejo peito na tela, né, então eu já vi até criador de conteúdo aí também que, tipo assim, a mina tá mostrando uma coleção dela, e aí ela tá segurando o jogo, a caixa, e aí, ao invés de todo mundo segura assim, no meio do corpo, tá ligado? Todo mundo vai mostrar alguma coisa, segura assim. A mina segura pro lado, que é pra mostrar os peitos, tá ligado? Tipo, aí só aparece as tetas. A centralização do que ela tá mostrando é os peitos dela. Tipo, o jogo tá pra lá, ali, de escanteio, assim, sabe? E tipo, você vê isso no Instagram, o que mais tem é no Instagram. A mina vai mostrar a coleção, vai mostrar não sei o que, aí tem o traseiro dela gigantesco, ocupando a tela inteira, e aí você vê o jogo ali de canto, de escanteio. Aí tipo, mano, como é que você vai levar a sério uma parada dessa, assim? E o pior é que tem gente que, tipo, dá visualização, assim. Eu sei que é do instinto do homem gostar de mulher bonita. tá ligado? Mas a partir do momento que a gente dá like pra essas porcaria, tá ligado? Que a gente acompanha esse tipo de conteúdo, além da gente tá, tipo, dando, acho que, trela pra, tipo, banalizar a mulher como, tipo, ao invés dela manjar de games, querer mostrar os games, ela só mostra as tetas e a bunda, a mina, aquela mina mais normal, aquela mina que não é bonita, aquela mina que, tipo, que manja pra caramba de games, ela vai lá pra baixo, ela não consegue subir no mundo de... dos games mesmo, assim, como influenciador, porque essa mina que manja pra caramba, que ela não mostra o decotão, que ela não mostra só os peitos explodindo na tela, ela não aparece, ela não cai no algoritmo. O que cai no algoritmo é a mina dos peitão, entendeu? Então existe várias mulheres, assim, que manjam muito de games, assim, que tem umas coleções monstro, que, tipo, tem muita coisa pra agregar, sabe? Só que aí, quando a gente vai, o que faz sucesso é a mina dos peitão. Entendeu? Só, aí a gente para e pensa assim, a culpa é de quem? A culpa é de nós homens que só pensa com a cabeça de baixo, tá ligado? E só clica nesse tipo de conteúdo? Ou a culpa é dessas minas que só fica mostrando as tetas, ao invés de fazer um conteúdo decente? Isso aí é um, sei lá, é um bagulho... Eu não consigo chegar na conclusão dessa parada, tá ligado? É uma parada muito complexa, assim. Mas o que eu tento fazer pra melhorar isso é quando eu vejo uma mulher... assim, fazendo um conteúdo, e eu vejo que, tipo, o foco é o conteúdo e não ela, você entendeu? Se ela quer mostrar uma coleção e o foco é a coleção, se ela quer mostrar um jogo e o foco é o jogo, e não, tipo, as partes, os atributos físicos dela, aí eu dou uma chance, eu faço questão de ver. Aí, se eu vejo uma mina que aí a thumb é só isso, é só ela, é só o corpo dela, aí, tipo, mano, eu já, tipo, falo pra não mostrar mais, eu já tiro lá do meu algoritmo e já era, entendeu? Então eu, pelo menos eu tento melhorar esse tipo de coisa, assim, pra pelo menos dar uma chance pras garotas que fazem uns conteúdo top, tá ligado? E, tipo, se eu tiver oportunidade, eu vou tentar chamar um tipo de garota que faz esse tipo de conteúdo aqui também, pra falar um pouco aqui também no canal, porque tem muita gente boa, muita mulher boa fazendo uns conteúdo top, assim. Só que, assim, cabe da gente tentar melhorar esse tipo de coisa, tá ligado? Cabe da gente, tipo, do homem... para de pensar do pior jeito possível, tá ligado? Porque eu sei que é uma parada instintual. O cara vê... tipo, acontece com... eu sei que acontece com vocês, tá ligado? Vocês veem a mulher bonita, aí vocês querem clicar porque ela é bonita, tá ligado? Só que pensa no sentido do conteúdo, tá ligado? Se você quer ver mulher bonita, você pode ver em outros lugares, cara. Existem vários outros lugares que você pode ver mulher bonita aí. E você vê muito mais coisa que você quer ver, entendeu? Não no mundo dos games, cara. A partir do momento que é no mundo dos games, você tem que dar oportunidade para as pessoas que levam o hobby dos games, que levam o hobby do colecionismo a sério, tá ligado? E pra, na minha opinião, esse tipo de pessoa faz isso, não leva um negócio a sério. Tipo, só tá ali por fama, por dinheiro, por visualização, esse tipo de coisa. Tipo, tanto os games é uma parada secundária, assim. Tipo, não quer te passar informação, não quer te passar conteúdo, esse tipo de coisa. Então... complementa aí, não sei se eu falei besteira ou não.
É, você tem razão em partes, porque isso é um problema da sociedade. Então você tem que pensar também que provavelmente aquela menina que tá fazendo conteúdo, às vezes a menina mais normal, ela sabe que ela não vai conseguir subir se ela não, sei lá, usar os atributos físicos pra conseguir melhorar o ganha-pão dela. Às vezes a menina faz conteúdo pra internet como forma de ganhar dinheiro mesmo. Então, infelizmente, a sociedade é doente e, tipo, a menina vai ter que se submeter a fazer isso ou ela vai ganhar menos. Mas eu concordo com vocês, isso daí é um problema muito enraizado na sociedade, é uma coisa bem antiga e bem difícil de mudar, mas apoiar as meninas que fazem um bom conteúdo a subirem sem precisar explorarem o próprio corpo para isso é uma excelente saída. Eu acho que, assim, você também tem o bias inconsciente, que é uma coisa que todo mundo tem. Quando você... o que é esse bias inconsciente? É quando você... é quase como um preconceito. Você assume que aquela pessoa que tem determinadas características, no nosso caso, uma mulher, ela necessariamente entende menos de jogos. Pior ainda se ela, por exemplo, estiver usando, vai, que seja uma roupa decotada. Mas e se ela só estiver com calor, entendeu? Você já falou, ah, nossa, o posicionamento da câmera, porque colocou do lado, dando foco. Às vezes nem, não é isso, entendeu? Isso daí, às vezes, você teve essa percepção porque o bias inconsciente já tá enraizado na sua cabeça de uma maneira muito forte. E não tem como a gente se desvencilhar de maneira fácil disso. Então é um pouco difícil você desvincular os seus entre aspas, vai, preconceitos e ideias erradas no primeiro momento. Mas, com certeza, reconhecer o esforço de quem faz, usando mais a parte técnica e usando mais, mostrando a sua paixão por aquele determinado assunto, é realmente uma excelente alternativa. Você dá chance para quem faz o bom conteúdo. É realmente um ótimo jeito de você elevar as pessoas ao seu redor e que elas não precisem usar de coisas que são erradas na nossa sociedade para conseguir visualização, like ou conseguir subir na vida mesmo.
Bom, e acho que a maioria de vocês que estão acompanhando já sabe que a gente mora nos Estados Unidos e tal, teve todo o trampo de ir para os Estados Unidos, mas de onde é que surgiu... O sonho de ir para os Estados Unidos, para quem sabe, o sonho não era meu, o sonho era da Luísa, a Luísa que quis vir para os Estados Unidos. E eu nunca tive tido esse desejo, sei lá, nunca parei nem para pensar, tá ligado, em morar nos Estados Unidos. Isso aconteceu, pelo menos comigo, né? Mas a Luísa sempre teve essa vontade, então explica aí um pouco de onde surgiu, como é que começou e tal, esse tipo de coisa.
Eu não diria que eu sempre tive esse sonho, porque não é algo que eu tenho desde criança. Mas desde que eu entrei na faculdade e comecei o doutorado, eu vi que não ia ter futuro no Brasil. Não ia ter, porque o que eu gosto de fazer é pesquisa aplicada. Então você tem bastante pesquisa sendo feita nas universidades brasileiras. É difícil pra caramba, porque é complicado conseguir dinheiro para bolsa, dinheiro para compra de materiais, e na área da química você precisa de materiais muitas vezes importados. Preço do dólar machuca muito na hora da compra, é igual importação de jogo, só que pior, porque muitas vezes é produto controlado, né? É equipamentos caríssimos e que ficam mais caros ainda com variação de dólar, material que fica preso na alfândega e tal. Então é super, super complicado fazer pesquisa no Brasil, ainda mais pesquisa aplicada. Então o que acontece? Você tem a pesquisa acadêmica, que normalmente não tem uma aplicação imediata, mas que vai ter aplicações no futuro, né? Normalmente são pesquisas fundamentais para entender um conceito teórico ou alguma coisa assim. E você tem pesquisa aplicada, que é a resolução de um problema do agora. Então, como é que cura o câncer? É uma pesquisa aplicada. Como é que faz vacina para o Covid? Foi uma pesquisa aplicada. Então, pesquisa aplicada é um pouco mais difícil de você ter verba no Brasil, porque as empresas, elas normalmente têm no Brasil as empresas químicas. Elas têm normalmente uma parte de fabricação e de produção de produtos, e não de pesquisa em si. Normalmente os centros de pesquisa e desenvolvimento ficam nos países sede, então Alemanha, Estados Unidos, Japão e tal. Então eu sabia que se eu quisesse trabalhar com pesquisa aplicada, que é o que eu gosto, provavelmente teria que sair do país. E aí, desde quando eu entrei lá, mais ou menos para metade do doutorado, eu comecei a traçar um plano de como sair do Brasil. Então, uma colega do doutorado, eu estava na graduação ainda e ela estava no doutorado, ela veio aqui para os Estados Unidos fazer o pós-doutorado dela, e depois ela veio trabalhar nesse lugar que a gente está trabalhando agora. Quando eu estava no final do meu doutorado, ela me falou: olha, Luísa, vai abrir uma vaga aqui para químico analítico. Você quer tentar? Eu acho que você faz todo o perfil. Aí eu falei: opa, vamos? Aí eu montei o meu currículo bonitinho e tal, mandei e acabei passando, né, no processo seletivo. Foi um processo seletivo longo. Eles pagaram a minha viagem pra cá pra eu poder fazer a entrevista presencial. Foi um dia inteiro de entrevistas. Então, na parte da manhã, eu tomei o café da manhã com um dos gerentes. Eu fiz uma apresentação pro grupo, contando, né, minha trajetória de pesquisa acadêmica. Depois eu tive entrevista com 3 dos gerentes e seus respectivos grupos. Então eu fui entrevistada por, nossa, sei lá, umas 40 pessoas, 50 pessoas. Foi assim, bem cansativo. E de noite eu tive um jantar com algumas pessoas do grupo para ver como é que ia ser a interação e tal. E de noite ainda a entrevista com a diretora master lá do nosso laboratório. Então, foi meio trabalhoso, assim. A gente teve... Foi bem cansativo, porque são 20, 22, 23 horas de viagem até essa cidade que a gente tá morando. Eu fui num dia e voltei dois dias depois. Então eu tava muito, muito cansada de jet lag. Ainda tive que fazer as entrevistas em inglês morando no Brasil. Meu inglês, tipo, é bom pra entender e tal, mas eu não tinha fluência. Eu não morava num país, sabe? Tipo, então foi bem, bem cansativo. Eu me preparei bastante, acabei pegando aula particular de inglês para fazer antes da entrevista. É, eu sou bem metódica, eu fiz várias páginas assim de prováveis perguntas que eles iam me fazer. Eu ficava fazendo em frente ao espelho. A madraça do Vilmar também me ajudou, fez as perguntas para mim em inglês, para eu responder em inglês. Foi muito preparo, muito preparo. É, eu fiquei ouvindo a minha apresentação no avião em loop. Eu, tipo, durante 20 horas eu fiquei reouvindo a minha apresentação de uma hora sobre a minha pesquisa, então foi muito preparo. Aí a gente veio pra cá, aí foi aprovado, a gente veio pra cá. Trouxemos os gatos e tudo.
Entendi. E aí um pouquinho Estados Unidos aí, fala aí assim, as coisas que você mais gosta daqui, as coisas assim que você menos gosta, assim, que tem alguma coisa que te incomoda.
O que eu mais gosto aqui, eu gosto bastante do ambiente de trabalho. Eu acho que a cultura de trabalho do americano é muito melhor que a do brasileiro. Tipo, não tem... A quantidade de fofoca é bem menor, a quantidade de falsidade é bem menor. Você não precisa, tipo, ir amaciando a senhora do RH antes de falar com ela. Você não precisa chegar, oi, fulana, tudo bem? Como é que foi seu final de semana? Antes de conversar ou pedir alguma coisa. É direto e reto. Você chega, oi, fulana, tudo bom? Você pode me ajudar com isso? Você não precisa ficar fazendo pausa pro café pra pedir as coisas, sabe? É, o americano normalmente é bem direto. E isso às vezes também pode te machucar se você ainda não pegou o jeito. Porque como eles são muito diretos, você pode se sentir muito criticado no começo. Mas é só o jeito deles de falar, olha, por favor, melhore isso. E você pode falar, tá bom. Ou então, responder errado, torto pro cara, mas... É, normalmente é muito bom o ambiente de trabalho aqui, bom mesmo. As pessoas são bem esforçadas sem pegar atalhos. Às vezes isso também é por causa da minha área, que na minha área a gente tem que ser muito correto por conta do tipo de material que a gente lida. Mas a gente... Eu gosto bastante, assim, pra dizer bem a verdade, do ambiente de trabalho aqui. O que mais que eu gosto muito da segurança daqui, principalmente como mulher, né? Faço trilha sozinha, coisa impensável no Brasil. Mesmo se fosse homem, né? O risco de assalto, sequestro, qualquer coisa assim. Mas eu faço trilha sozinha. Eu fico horas no mato, sozinha, sem ninguém. E eu não me sinto com medo, pelo menos não com medo de pessoas.
Também, assédio também, né? Fala um pouco do assédio também, que isso aí você já me disse algumas vezes, a diferença do assédio dos caras do Brasil e dos Estados Unidos.
É, o Brasil é porcaria, né? É, ônibus, transporte público, é muita falta de respeito, mas eu acho que é uma falta de respeito pelo espaço alheio de maneira como um todo, tanto o homem na parte do assédio, quanto qualquer pessoa, por exemplo, que se sente no direito, vai, de comentar da sua vida. É, por exemplo, quando eu tava grávida, né, no Brasil, o pessoal vai, põe a mão na barriga da grávida, sabe, essas coisas de, tipo, não encosta, você não me conhece. Aqui o pessoal é bem mais tranquilo quanto ao respeito do espaço pessoal, sabe? E isso eu gosto muito, muito, muito. Coisas que eu não gosto daqui, a comida, uma porcaria. Prefiro cozinhar. Algumas coisas a gente gosta, tipo sorvete e tal, mas de maneira geral é ruim mesmo. Mas a gente cozinha aqui em casa. Algumas coisas até dá pra levar e algumas bobeiras, só que vai cansando, sabe? É, o tempero é esquisito, eles fazem umas misturas agridoces, tem um monte de comida com gosto de decepção, não... Não dá, não. O que mais que eu não gosto? Puta, é que eu gosto de muita coisa aqui. Eu gosto demais. Eu gosto da beleza da região que a gente tá, na área das Montanhas Rochosas. E, nossa, assim, é uma região linda. Eu gosto do inverno, ao contrário do Soji, que ele detesta frio e neve. Eu adoro frio e neve. Inclusive, gosto de esquiar, de fazer snowshoes. O que é snowshoes? Sabe quando o pica-pau vai andar na neve, que ele usa umas raquetes no pé? Então, isso daí são... tipo sapatos para você usar em cima da neve, que faz com que você afunde menos. Então, eu gosto de muita coisa daqui. Gosto mesmo. É, vejo poucos negativos, para dizer a minha verdade. E dentro da minha área de trabalho é a valorização do profissional da ciência, né? Que não existe no Brasil. Não existe nem um pouco. A universidade é extremamente mal falada por muita gente. E o professor, né, também muito mal falado por muita gente. E o pesquisador, mal falado por muita gente. Então, é deprimente. Então, além de você não ter apoio emocional, né, você ouve um monte de groselha de todos os lados, você também não tem um apoio financeiro. E então eu gosto bastante do investimento em ciência que tem aqui.
E fala um pouco do preconceito, já teve algum problema com preconceito? Porque tem pessoas que falam assim, não, eu não vou para os Estados Unidos porque eu tenho medo de preconceito, de racismo, desse tipo de coisa. E a gente está num dos estados que, tipo, para pra pensar, né? Não vou entrar muito em política aqui, mas assim, é um estado bastante conservador, assim, e tal. Então, se for um lugar pra acontecer, aqui é um bom lugar pra acontecer, tá ligado? Então, tipo, fala aí um pouco, teve alguma experiência, por enquanto é positivo, já teve algum problema? Tipo.
Mas aqui no nosso estado, é difícil falar de preconceito, porque você sente que às vezes as pessoas te olham, mas você não sabe se é com curiosidade ou se é a pessoa sendo rude. Então, eu particularmente não tenho muitas experiências ruins como estrangeira aqui. Mas assim, sempre vai ter algum lado negativo relacionado a isso. Por exemplo, que nem eu disse anteriormente, eu sou uma mulher de exatas num ramo altamente masculino. Então, sempre vai ter problemas relacionados a isso. Só que aí eu tenho mais um pontinho negativo, que é eu sou imigrante. Só que esse pontinho negativo já, tipo, já é somado a muitas outras coisas que eu já enfrento no meu dia a dia. Então, eu não sei. É uma coisa que eu acho que tem aqui no nosso estado, é que no nosso estado tem uma segregação natural entre as pessoas de determinada religião, que é a maioria aqui no nosso estado, com as outras pessoas, né? Que eles não convida crianças que são de outra religião para festinha de aniversário e coisas assim. Eles realmente não se misturam muito. Mas aí depende também. Tem vários que são super gente boa e que se misturam. Eu acho meio complicado. Não dá para negar que o preconceito existe, porque ele existe. As pessoas te olham com curiosidade. E isso é rude, sabe? Não é só porque eu tenho cabelo escuro e a pele amareladinha que, nossa, meu, eu sou um ET, sabe? Eu nunca sofri um preconceito aberto, mas é mais preconceito velado, sabe? Quando você, às vezes eu falo alguma coisa com um sotaque, a pessoa não te entende. Ou então quando eu falo alguma coisa com sotaque no telefone, que nesses dias falando com o banco, né, pra ver o empréstimo da casa. A pessoa nem terminou de me ouvir direito, tipo, já me transferiu pro cara que falava espanhol, ele me atendeu falando espanhol, eu falei, não hablo espanhol, sabe? Tipo, é boa parte ignorância, né? Mas acho que grande parte dos preconceitos existem por conta de ignorância das partes, das pessoas que têm um determinado preconceito.
Então, assim, em relação que eu tive, realmente tem esse problema do sotaque. E eu acho que esse preconceito é uma parada interna americana. É um negócio meio bizarro, assim. Porque, assim, pelo menos o que eu vejo. Eu vejo os caras que são nascidos aqui nos Estados Unidos, de ou, tipo, latino e negro, reclamando. Só que o brasileiro, ele é meio outsider, tá ligado? A partir do momento que o cara aqui quer que ele tem preconceito, ele sabe que você é brasileiro, ele não tem mais preconceito, tá ligado? Tipo, ele, caramba, brasileiro, que da hora, que não sei o que, você é tipo um cara que parece que tá fora dessa treta, entendeu? Você tá em outro universo, assim. Porque o que eu vejo é, assim, o cara já falou comigo. Assim, ele falou, mano, eu não gosto de mexicano. Falou pra mim, diretamente, assim, eu não gosto de mexicano, porque eles roubam nosso trampo e não sei o que. Duas pessoas, na verdade, falaram isso já pra mim. Um era um cara militar e outro era um maluco que, tipo, que trabalhava com construção, né? Um americano que trabalhava com construção. Aí você fala, meu, eu não gosto desses caras porque eles vêm ilegalmente, porque eles roubam nossos empregos e tal, esse tipo de coisa. E aí eu não gosto deles por causa disso. Tipo, o cara me diz diretamente, assim, tipo, é como se eu não fizesse parte daquele universo, tá ligado? Eu não sou um latino, eu tô ali, eu sou o BR, entendeu? E eu já vi negro reclamando comigo, que falou que o estado aqui não tá preparado pra, tipo, migração de negros afro-americanos, tá ligado? O estado também já reclamou comigo. E aí o que a gente vê é que, assim, é uma treta entre as pessoas que, tipo, dos principais grupos dos Estados Unidos, né? Que é o latino, o afro-americano e o americano tradicional, tá ligado? E aí Tipo assim, às vezes a gente sofre um preconceito, e eles nunca são diretos no preconceito. O cara não vai chegar pra você e falar, não gosto de você porque você é X. O cara nunca vai falar isso, assim. O cara, tipo, ou vai, não vai falar com você, ou ele, tipo, vai embora, ou esse tipo de coisa, assim. Eu não tive quase nada de problema com isso, mas, assim, normalmente é essa pegada. A partir do momento que o cara sabe que você é brasileiro, tipo, todos esses tipos de coisas desabam que você é brasileiro, tá ligado? E aí você, tipo, tá fora dessa bolha, dessa treta que acontece nos Estados Unidos. E aí os caras, tipo, ah, que legal, gosta de futebol, não sei o quê. Ah, como é que é sua língua? Nossa, mas você é diferente, não parece ser brasileiro, né? Achei que você fosse, sei lá, da França. Os caras sempre falam assim, achei que você era da França, da Espanha. Sabe, de algum outro lugar, toda hora eu ouço isso, França, Espanha, etc. Uma vez acharam que eu era da Rússia, tá ligado? Então, eu sempre ouço esse tipo de coisa, aí os caras conversam de boa, falam, ah, sou presidente do Brasil, eu não sei o quê, que eu vejo umas notícias do Brasil e tal, os caras pedem opinião política pra mim, só que eu nem me meto, eu falo, mano, sai falando, eu quero nem saber dessas tretas. Tipo, eu sou brasileiro, não manjo muito. Eu falo, sempre dou uma desculpa pra sair fora de assunto político, mas eu reparo que o brasileiro é muito outsider. Eu sei que, tipo, que eles não se importam muito, eles acham bacana, eles acham uma parada exótica, assim, sabe? Você ser brasileiro aqui, porque aqui, nos outros estados, talvez tenha mais preconceito num estado que tenha mais brasileiro, né? Sei lá, Flórida, Califórnia, sei lá, esses estados. Mas aqui no estado que é quase não tem brasileiro, que é pouquíssimo, tá ligado? Porque aqui é um estado que os brasileiros não costumam ir, né? Um estado, tipo, meio oeste, né? Que a gente tá aqui. Tipo, putz, é só americano mesmo que você vai ver aqui, assim. Não tem muito... Ou latino e tal. Mas até latino não tem tanto também. Aqui é mais americano, americano mesmo, assim. E aí, tipo, os caras... Particularmente, se é brasileiro, cai todas essas paradas, assim. Os caras levam, tipo, super de boa, assim. Mas eu já ouvi vários papos, assim, de gente que teve problema, assim. Não aqui. Assim, brasileiro, acho que teve problema aqui, acho que, eu não sei. Mas, assim, é um problema do país, tá ligado? Realmente tem, é um negócio embaçado, o pessoal é muito dividido. Porque nos Estados Unidos aqui, realmente existe uma divisão real, física, entre as pessoas, tá ligado? Tipo, você tem o bairro do latino, o bairro do cara, conteúdos feitos pra cada tipo, programa de televisão do negro, programa de televisão do latino, programa de televisão do americano, aí você tem séries específicas pra cada tipo de coisa, produtos específicos e mercados específicos pra cada, tipo, um negócio que não existe no Brasil, tá ligado? Você nunca vai ver um negócio desse do Brasil, assim, então é uma parada bem segregada, eu diria, talvez, né? Existe uma espécie de segregação entre as pessoas, assim, que é uma parada meio bizarra pra quem veio do Brasil, mas é o problema, acho que quem vai vir pro Estados Unidos, acho que vai encontrar esse tipo de coisa, um negócio meio bizarro que acontece assim aqui.
Uma coisa que você falou que é bem interessante é quando o pessoal reclama sobre imigrantes estarem roubando os trabalhos dos americanos, o que não é verdade. Inclusive, muita vaga de emprego aberta em, tipo, todas as áreas. Área técnica, área pouco técnica, construção civil, garçonete no restaurante, área de varejo, trabalhar no Walmart, trabalhar na Target. Tem muita vaga de emprego e os americanos não estão ocupando essas vagas de emprego, então o que acontece? Tem serviços que estão fechando, por exemplo, ou então estão ficando muito atrasados. Por exemplo, a construção de casa, que é uma coisa que a gente está vendo agora. O preço da mão de obra está subindo muito e o tempo para construir uma casa está ficando grande, assim, bem grande. As casas aqui normalmente são construídas, tipo, em 6 a 8 meses, porque elas são de madeira e depois estrutura de drywall em cima. Então elas normalmente são construídas bem rápido. Tá demorando de 12 a 15 meses para construir uma casa nesses parâmetros. O pediatra lá do nosso filho, eles não têm mais secretária para atender, porque estão com menos secretárias, é uma clínica grande, né? E não tem secretário suficiente para ficar atendendo o telefone. Então o que você pode fazer é só mandar mensagem de texto ou deixar mensagem de voz. Eles não estão atendendo o telefone, porque não tem secretária para atender telefone. Então, tá super complicada essa coisa de serviços básicos ou mesmo empregos altamente qualificados. Esse daí que eles falam de, os mexicanos estão roubando o trabalho dos americanos, é pura mentira. porque vaga tem. E esse preconceito que eles têm com os mexicanos, eu acho muito engraçado ser seletivo com os mexicanos, quer dizer, é seletivo porque eles são a maioria dos imigrantes aqui, né? Mas não faz sentido eles não terem preconceito, vai comigo, que sou uma imigrante legal, vim aqui por meio de um trabalho altamente especializado, com o mexicano que veio fugindo do cartel, sendo que nós dois, eu, o mexicano fugindo do cartel e eu, a gente tá aqui pelo mesmo motivo, a gente só quer condições mais dignas de vida. Só que a diferença é os meios com que a gente veio parar aqui. Mas ultimamente a gente tá buscando a mesma coisa. Inclusive, qualquer pessoa trabalhando aqui, todo mundo quer ter só uma vida tranquila e boa, sabe? Tá todo mundo querendo a mesma coisa, querendo os mesmos objetivos. Então é muito estúpido esse negócio de ter o preconceito com o mexicano e não ter um preconceito com a gente que é brasileiro, altamente especializado, muito estudado, nanana, só porque um é legal e o outro é não, e o outro não. Tipo, e de qualquer jeito, o mexicano não tá roubando emprego no americano, né? É mentira.
Outra coisa também que o pessoal fala, e realmente é verdade, é essa parada de que, tipo, se você acha que você é branco no Brasil, aqui você não é branco, tá ligado? E, tipo, é verdade. Tipo, eu aqui, eu não sou branco, não. Vocês podem achar, ah, eu sou de branquelo, pálido aqui, né? Tipo, mano, aqui nos Estados Unidos eu sou latino, tá ligado? É, eu não posso nem colocar lá, quando a gente faz negócio de médico, tem uma tabela das raças. E todos esses negócios de censo, esse tipo de coisa, tipo, eu não posso botar branco lá. Porque o branco é o americano branco. O branco é o americano. Tipo, não existe o branco europeu, tá ligado? Não existe, porque o europeu não é branco pra eles. Tipo, ele é... Tipo, sei lá, não existe nem opção do europeu. Tipo, o cara que vem da Europa, não tem europeu, não tem mediterrâneo.
Você tá enganado. São duas coisas diferentes nos formulários americanos. Você tem raça e você tem etnicidade, ou sua etnia. Então, você tem... branco, como é que é, caucasiano, branco outro, entre parênteses, você tem afro-americano, não no do médico, mas, por exemplo, acabei de fazer agora o do empréstimo, a gente tá como branco outros e depois na etnia latino, entendeu? E dentro do latino, tipo, especificado brasileiro. Eu acho que depende do lugar onde você tá vendo. O problema é que eles tentam colocar todo mundo em caixas, né? Então, tipo, o branco, preto, latino, indígena e asiático. Tipo, eles gostam de colocar todo mundo em caixas e que essas caixas só fazem sentido pra eles. Porque, por exemplo, a gente como brasileiro, a gente demora um pouco pra processar a informação de que a gente é latino. Justamente porque a nossa colonização foi muito diferente do resto da América Latina. A gente foi colonizado por portugueses, o resto da América Latina por espanhóis, eles falam espanhóis, a gente fala português. Eles estão basicamente na costa pacífica e a gente tá na costa atlântica, tipo, e na época da colonização, todo aquele meio ficou vazio, então teve uma distância física, tem diferença de língua, de cultura, então é bem esquisito isso, mas, então, tipo, essas categorizações que os americanos fazem da gente, não fazem sentido pra gente, com certeza eles não enxergam a gente como branco, não, assim, fácil, não enxergam a gente como branco. Principalmente eu, que eu tenho cabelo escuro e tenho a pele mais escura do que o Soji, o pessoal vem falar comigo em espanhol, assim, nem dá a chance pra falar inglês, sabe? Quando, por exemplo, a gente às vezes tá no mercado e tal. E normalmente o pessoal fica mais curioso com o lugar que a gente é, na nossa origem, quando o Soji tá junto comigo. Quando eu tô sozinha, não. Eles simplesmente partem do princípio que eu sou mexicana, entendeu? É bem esquisito, eles são bem fora da casinha. Mas isso também pode ser porque no estado que a gente tá, meio que não existem muita diversidade. É um estado com muita pouca diversidade. Então você só tem americanos caucasianos, pouquíssimos afro-americanos. Eu acho que é tipo 0,8% da população, 1% da população. Se chegar a 2 é muito. E latinos mexicanos. Então, o pessoal aqui não tá acostumado. É um estado agrário, é um estado plantador de batata. Então, tipo, não, o que as pessoas vão fazer aqui? Não tem diversidade.
Eu acho até que é um, pelo menos na minha opinião, acho que é até um despreparo em relação à parte dos médicos também, que eu acho bizarro. Porque, tipo assim, eu fiz odonto, tá ligado? E a gente aprende, assim, que, putz, por exemplo, as pessoas negras, elas têm mais propensões a ter um certo tipo de doença, né? Tipo, doença cardíaca. Existem medicações que você não consegue dar pra uma pessoa negra. Isso é um negócio bizarro, mas existe, é verdade, tá ligado? Existe medicação que é, tipo, só pra branco, tá ligado? Tipo, e aí, tanto que deu um problema, né? O pessoal achava que era racismo, só que é verdade. Tem medicação que não pode usar, tá ligado? dá problema. E existem também problemas dentais também, que são específicos, assim, tá ligado? E aí você vai lá no médico e não tem o que você colocar, tá ligado? Que você é. Porque você, tipo, eu não sou um latino. A parte biológica do latino mexicano é muito diferente, tá ligado? Eles são menores, eles têm mais propensão a ficar mais, pegar mais gordura, tipo de coisa. Eles são um pouco diferentes, assim, tá ligado? Do latino BR, entendeu? É, e aí, tipo, você vai lá no médico e você fala, beleza, essa parte racial serve pro cara saber isso. Só que pra mim não serve pra nada esse negócio, porque não tem o que eu colocar. E aí, normalmente, eu só coloco, tipo, assim, outros ou, sei lá, não vou responder. Porque tem, tipo, um negócio desse, assim, sabe? Porque não, a pessoa não serve pra nada. Aí, sei lá, acho que é um... Não sei se é um preconceito esquisito ou falta de conhecimento. Parece mais falta de conhecimento, né? Porque, às vezes, você fala que você é do Brasil, os caras não sabem nem onde fica o Brasil, assim, sabe? Os caras não fazem ideia onde tá o Brasil. No máximo, ele vai saber do futebol ali que tem o Brasil, mas não sabe nem onde fica... Os caras, Europa parece que não existe, tá ligado? Europa parece que é um outro planeta desconhecido, assim, sei lá, os caras também não sabem nada de Europa, assim, sabe? Tanto que não existe opção de europeu nesses negócios de se viu um europeu aqui, acabou pra ele, não tem marcação lá pra ele fazer nesses negócios de médico, assim, sabe? Então é um negócio, eu acho que, sei lá, mano, parece que, assim, pra alguns americanos a impressão que, tipo, tem o planeta Terra e aí só existe a América, não existe mais nada. Assim, tipo, sei lá, acabou ali no México e não tem, acabou. Às vezes o México acabou, não existe mais nada no planeta Terra, assim. Então é um negócio meio esquisito, assim, que acontece aqui. E uma questão, eu tava vendo até algumas pessoas falando sobre isso e tal. Recentemente eu tava fazendo um podcast, o pessoal até tocou um pouco no assunto ali. O que você acha que falta pro Brasil se tornar um país de primeiro mundo? Isso é difícil. Qual que é a diferença? Qual que é a principal diferença que você vê, assim, entre o brasileiro e o americano? Eu vou dar meus centavos aqui antes, um pouquinho. Às vezes talvez até te ajude a entrar nesse assunto que é embaçado e tal. O que os caras do podcast falaram, que era o podcast que era com o Rafinha Bastos e com aquela mina dos doces. Raíssa Costa. O que eles falaram... Eles falaram, não tô falando nada, gente. Eles falaram que, assim, a diferença do americano é que o americano, ele é um cara que ele preza muito a nação. Então, pro americano, às vezes, assim, você existe a sua família, né? Existe, sei lá, minha esposa, meu filho e tal. E existe a nação americana, né? Então, quando você tá pensando em nação, você tá pensando na sua cidade, no seu estado, as coisas que você quer melhor, a economia, etc. As coisas que você quer que melhore da nação, etc. Então, o que eles falam é que o brasileiro, ele se importa mais com a sua família. Então, por exemplo, quando ele quer fazer o bem, ele tá pensando, ah, eu quero o melhor pra minha família, meu pai, meu filho, né, e tal, por isso que eu vou fazer as coisas boas. Só que quando se trata de um senso de comunidade, um senso de mais fora daquela sua bolha, né, no país todo e tal, ele não tá nem aí. Então, por exemplo, se for pra eu ajudar minha família, eu vou passar por cima desse cara aqui, que tá do meu lado. Eu vou passar por cima, tipo, das leis da minha cidade. Eu vou passar por cima das leis do meu país, tá ligado? Eu vou burlar imposto pra eu me dar bem, pra minha família ficar melhor. Eu vou burlar as leis da minha cidade pra ajudar a minha família. Eu vou, tipo, fazer coisas imorais que vai prejudicar o país ao todo por causa da minha família, tipo, entendeu? E aí isso entra nas grandes coisas, por exemplo, como você, sei lá, não pagar imposto, entendeu? Ou você não se... Até as pequenas coisas como, sei lá, você jogar o lixo na rua. Entendeu? Você não se preocupar com, sei lá, qualquer coisa relacionada à sua cidade, ao seu bairro. E o americano, ele tem o nível da nação, tá igual à sua família, então, cara, a importância da nação tá, tipo, no nível da sua família, ou maior até, tem uns caras que, tipo, é mais. A nação importa, é mais importante do que a sua família, às vezes até você, né? Até a Luísa, um dia mesmo, falou que, tipo, tinha uma menina que entrou no exército, né, que você me contou desse negócio. E aí, pra gente, é uma parada, tipo, surreal, mano. Por que que alguém vai entrar no exército e arriscar sua vida pelo país, assim, tipo, sabe? Você nunca... Eu não me arriscaria pelo Brasil. Assim, jamais que eu arriscaria minha vida pelo Brasil, entendeu? Porque, tipo, a gente já tem esse problema de que, tipo, você paga as coisas, você paga imposto e primeiro que você não recebe nada de volta. No Brasil, então, você não tem uma gratidão pelo país, zero. Você não tem absolutamente nenhuma gratidão pelo país, porque o país não fez... bosta nenhuma pra você, tá ligado? E tipo, você nunca faria nada pro país, né? E aí ela perguntou pra mim, não, putz, por que, que você entrou pro exército, assim, né? E a mina entrou nova, assim. Então, porque queria, assim, né? E, porque aqui não é obrigatório você entrar no exército. E aí a mina falou, não, eu entrei porque, tipo, o país me deu tanta coisa pra mim que eu quero retribuir o que o país deu pra mim. Imagina, você acha que um brasileiro ia falar um negócio dele? Não, jamais! Porque o país não faz nada pro brasileiro, entendeu? Só que aí você pensa assim, isso aí é culpa dos brasileiros ou é culpa do Brasil? Você entendeu? Porque, querendo ou não, o Brasil é um coletivo, querendo ou não. Então, o Brasil só se tornou o que se tornou por causa das ações de um conjunto de pessoas, né? Então é uma parada extremamente complexa, assim, que eu acho que, tipo, sei lá, eu não sei se o Brasil vai chegar nesse nível algum dia, eu não sei se vai piorar, entendeu? É um negócio que é complicado, mas você vê essa diferenciação do nação pro americano, ele é um negócio que é muito importante, o brasileiro não, entendeu? Pelo menos esse é o que eles falaram, e eu concordo até nesse ponto de vista, assim, é uma parada que, tipo, eu acho que realmente faz... Você vem aqui, você vê que realmente existe essa diferença, assim. Você vai nos Estados Unidos e tem bandeira pra todo lado. Se você fala de qualquer coisa que seja, tipo, alguma possibilidade de acontecer alguma coisa de outra pessoa fazer ilegal, o cara fica pasmo com você. O cara fala, como assim? Isso é ilegal, cara? Tipo, como é que alguém faria isso? Porque muitas vezes a gente tem o pensamento tão intrínseco de que, tipo... Alguém pode fazer uma ilegalidade, que às vezes a gente tá assinando um contrato, tá fazendo alguma coisa assim, e a gente pergunta pro americano, pô, mas se o cara burlar isso aqui? É um negócio tão comum no Brasil que a gente pergunta. E aí o americano olha pra gente e fala, como assim o cara vai fazer isso? Por que que ele vai fazer esse negócio ilegal, tá ligado? Tipo, é como se fosse um tabu, tá ligado? Fazer algo ilegal. E aí a gente fica, tipo, o cara não entende o que a gente tá falando quando a gente fala, tipo, de burlar algo. Mas por que, que alguém passa a perna em alguém, assim, sabe? No sentido legal das coisas, os caras não entendem a parada, tipo. Que é um negócio que não tá na cultura dos caras, assim, é um negócio bizarro. E, tipo, aqui o que mais tem é golpe. Aqui até tem golpe, tá ligado? Mas, assim, tipo, bem menos, assim, em relação a golpes grandes, assim, né? O que acontece aqui é os scanzinhos e tal, né? Mas é um negócio muito diferente aí. Me fala aí o que, que você acha aí desse negócio aí.
Tá, o que eu acho é parte do que você falou, porque o jeito que... É o jeito que a sociedade brasileira foi concebida e que, infelizmente, se manteve, né? Então, eu não sou especialista em história, mas eu acredito que toda essa coisa de passado colonial, grandes fazendas, grandes famílias ainda que mandam em muitas regiões como se fossem aristocracias, é um negócio ainda muito forte no Brasil. Tipo, você vê lá no Maranhão, Bahia, Goiás, você tem grandes famílias, você tem coronelismo. Então, isso, querendo ou não, parece coisas do tempo de aristocracia, né? Parece que não saiu dessa parte da história que ficou no passado aqui nos Estados Unidos. Então aqui é uma democracia mais antiga, aqui é um, como você disse, é um país onde as pessoas se importam mais com o todo. Então não importa se, por exemplo, se a pessoa é republicana ou democrata, normalmente as pessoas sãs normalmente pensam realmente no bem da nação, assim. Grande maioria das pessoas pensa no bem comum. Aqui também tem muito incentivo da participação popular em várias coisas. Por exemplo, um dos parques que o nosso neném vai, ele ia ter uma área que ia ser demolida para a construção de uma segunda torre de caixa d'água. E aí teve toda uma mobilização popular, um monte de gente votou e pediram para que a torre fosse realocada para um outro lugar, tipo, para o outro lado da rua, que tem o estacionamento da biblioteca pública, usar parte do estacionamento como isso. Só que aqui as pessoas, elas se mobilizam e elas sabem que elas vão ser ouvidas se elas se mobilizarem, né? Então, acho que isso é uma grande diferença pro Brasil. Parece que no Brasil, a gente sempre tem aquela situação de, tudo cabe em pizza, não adianta votar, não adianta tentar fazer alguma coisa pra mudar, porque o que eu posso fazer? Nada do que eu faço adianta, tanto faz, é tudo igual, né? Então, enquanto que a participação democrática aqui é muito mais incentivada, tanto é que o voto não é obrigatório, mas é incentivado. E nisso, não só em eleições presidenciais, mas sua participação na sua comunidade como um todo, né? É bastante incentivada. Então, e aí tem aquilo também, o Brasil é um país agrário, você tem os interesses em manter as pessoas que ganham dinheiro com isso ainda em manter o seu poder, né, pra sempre, como foi há muitas gerações, porque são das famílias centenárias que estão lá desde quando os portugueses chegaram, enquanto que aqui você tem mais possibilidades de crescer pelo seu trabalho, você não precisa necessariamente ser de uma grande família pra você conseguir ser alguém na vida. Então, acho que as diferenças são essas, realmente. Aquilo que você falou sobre o brasileiro se importar mais com o seu núcleo familiar é uma verdade, e isso causa impactos na sociedade, mas o porquê que o brasileiro se importa mais com o seu núcleo familiar do que com a sociedade? Porque meio que não adianta se importar com a sociedade, porque ela Se a política já tem os seus personagens pré-definidos.
Mas aí a gente entra num paradoxo, né? Porque, tipo assim, a gente não consegue resolver nada por causa dos políticos ou porque a sociedade ao todo não se importa, você entendeu? Com a nação. Será que se a sociedade se importasse com a nação, a gente não teria esse problema, entendeu? Tipo, a culpa é nossa ou a culpa é de quem tá no poder, entendeu? Será que se todos pensassem assim, não ia mudar, ó, quem tá no poder, entendeu?
Sim, provavelmente sim, só que a questão é que isso é uma coisa retroalimentada, né? Eu não diria que é um paradoxo, eu diria que é uma afirmação que se retroalimenta. Mas se as pessoas se importassem mais com a sua sociedade, se pensasse que todas as pessoas merecem ter escola pública, vai, como é aqui. Se não achassem que investimento em ciência fosse lixo, se não achassem que faculdade pública é só para fazer droga e fumar maconha. Se as pessoas pensassem que o dinheiro público é bem utilizado para a população se beneficiar de maneira em geral, puta, aí seria ótimo. Mas isso não acontece no Brasil porque o dinheiro público é desviado. Então é muito difícil você conseguir com que as pessoas se importem com a sociedade se elas realmente não vão ver nada em troca, né?
É uma parada complicada, né? Já não sabe se quem faz o Brasil é o brasileiro ou o brasileiro tá numa situação que não tem o que fazer por causa do... que já tá estabilizado um poder lá que é impossível tirar, você entendeu? Sei lá, é uma parada muito complexa, né? Uma parada muito profunda aí que... Assim, é uma parada que a gente percebe quando a gente vem pra cá, porque a gente tá acostumado com uma sociedade de um jeito. E aí, de repente, a gente chega num tipo de sociedade diferente que a gente vê que as coisas funcionam melhor, assim. Óbvio, tem uma porrada de defeito aqui também, tá ligado? Um monte. Aqui, nem de longe, isso às vezes é um país perfeito, mas nem de longe, tá ligado? Mas tem várias coisas que funcionam. E aí você para pensar, tipo, tá ligado? Eu pago meu imposto, o imposto tá indo pra algum lugar. Isso é certo aqui nos Estados Unidos, entendeu? Seu imposto vai pra algum lugar, vai fazer alguma coisa boa. No Brasil, você paga o imposto chorando ali. Eu pago o imposto do Brasil até hoje, eu pago tristeza, assim, sabe? Quando eu pago imposto. Então, esses problemas aí são problemas bem complexos, eu diria, que é uma coisa que a gente começa a refletir um pouco mais quando a gente sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, porque a gente vê as coisas de perspectivas diferentes, né? Quando você tá no Brasil, você tá numa situação ali que você não... fechada ali, você não consegue pegar uma perspectiva diferente para você entender quais são os problemas do Brasil, porque tá acontecendo aquilo, sabe? Porque você já tá naquilo, você já tá acostumado com aquele negócio. E aí quando você vai para um lugar que é diferente, você fala, opa, peraí, acontece assim, assim, assado, mas é porque as pessoas pensam assim, elas pensam de forma diferente para certas situações, assim, sabe? Que o brasileiro não pensa. E aí você consegue perceber, mas peraí, se o brasileiro pensasse assim, talvez melhoraria a situação, assim, sabe? E aí você pensa tipo coisa, mas é a mesma coisa que acontece também com os defeitos daqui. Por exemplo, aqui é muito mais segregado as pessoas, e o brasileiro tem um pensamento que melhoraria muito mais isso. Que se tivesse algumas coisas que o brasileiro tem aqui nos Estados Unidos, isso aí ia melhorar, por exemplo, né? Então tem esses problemas aí, né? E basicamente é isso aí, né? Entramos num assunto muito complexo aqui, temos tempos limitados, né? Porque a gente tá num momento aqui que é mais difícil de eu entrevistar minha esposa do que entrevistar outras pessoas, né? Que a gente tá com pouquíssimo tempo aqui ultimamente, a construção da casa, que nem a gente falou pra vocês, né? Tem o filhinho também, e trampo, e normalmente nossos horários não batem, né? De trabalho, porque quando eu tô fazendo vídeo, ela tá trabalhando, então a gente não consegue... Tem muito tempo, assim, pra fazer um vídeo longo de 3 horas, assim, que nem eu fiz com as outras pessoas, né? Os outros influenciadores, isso aí a gente, infelizmente, não consegue ter muito tempo pra isso aí. Então, gostaria de agradecer aí a presença da Luísa, cara. Foi muito legal conversar. Então, os assuntos mega complexos, outros assuntos mais simples aí, né? A gente entrou um pouco mais em assuntos não relacionados ao mundo gamer, questão óbvia, né, de que o foco aqui já é um pouco outro, vida nos Estados Unidos e tudo mais também, porque a gente mora nos Estados Unidos, né, e também porque não dá pra falar só de games aqui também, né, até porque a Luísa não é influenciadora, não é uma influenciadora do Blue Gamer, assim, tal, então não daria pra gente falar só disso. Então manda um recado final aí pro pessoal que está acompanhando o vídeo.
Ah, obrigada por acompanharem o vídeo, se inscreva no canal RetroQuest, se inscreva no canal do RetroPodQuest, e eu aguardo a opinião e a ajuda de vocês para quando eu for decidir o layout do porão, e fiquem ligados, vai ter novidade por aí em breve, e obrigada por acompanharem o canal, espero que tenham gostado do vídeo.
Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do PodQuest. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e também de compartilhar o vídeo aí, que ajuda bastante, beleza? E até a próxima quest! Tchau!